Boa noite. Fazendo uma pausa, como eu falei, na vida de Davi, quero ir com vocês a Lucas, capítulo 4, versículos 16 em diante. Um acontecimento que teve numa sinagoga em Nazaré, cidade onde Jesus Cristo cresceu. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Mas eu vou lendo aos poucos. Mais ou menos um ano de ministério ele tinha quando aconteceu isso. Já havia realizado vários milagres. Foi antes da escolha dos 12 apóstolos. E ele estava então aqui na sinagoga de Nazaré. Quando aconteceu isso? Diz assim, vamos ler do 16 a 20. Lucas 4, 16 a 20. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, que saibamos aproveitá-la ao máximo no próprio ensino que ela contém. Mas aplicando para nós hoje também o que nós podemos tirar disso de prático para nossas vidas. É para a honra e glória dele, Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, costume na sinagoga, alguém lia uma passagem do Velho Testamento e explicava. Dava uma palavra, era comum também, a rabis, mestres, visitantes. Então ele levantou-se e leu Isaías 61. Vamos a Isaías, eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês verem como é literalmente a mesma passagem, embora ele fez algumas pequeninas mudanças. Eu posso ir só, já cheguei lá. Isaías 61 e 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe que Isaías diz: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e continua a passagem. Nós vamos ver que ele parou exatamente no meio do versículo 2 de Isaías, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Parou e sentou. Ele não foi até o fim, ele não queria falar do dia da vingança, não era, não fazia parte do que ele estava querendo dizer naquele dia. Ele quis falar mais do ministério terreno dele aqui, do que estava acontecendo naquele contexto que ele estava ali. Então é curioso como ele parou lá. Essa profecia tinha mais ou menos 750 anos de existência, feito por Isaías, e fala de um personagem extremamente poderoso, especial, diferente, a surgir no futuro. Esse personagem, de acordo com Isaías e o próprio Jesus Cristo, e eu vou colocar aqui as 5 características que ele falou, que são basicamente as mesmas de Isaías, o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Outra passagem diz que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida. Ele era totalmente, o homem Jesus, totalmente possuído pelo Espírito Santo. Ungido, escolhido, e ungido, lá em Isaías tem a palavra, você chega lá no hebraico, tem lá, Messias, Mishaia, em hebraico. Essa é a palavra chave. Cristo significa Messias, ungido, melhor dizendo, que é uma transliteração do hebraico Messias. Gosto sempre de lembrar isto. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Esse Cristo quer dizer o quê? Ah, que ele sofreu numa cruz? Não, não tem nada a ver. Que ele é poderosíssimo? Não, não exatamente a palavra, não, não. Nunca esqueça. Jesus Cristo, Jesus ungido, pode dizer. Meu Salvador é Jesus ungido. Se você disser isso aí, você está sendo absolutamente correto, doutrinária e teologicamente, porque Cristo é uma palavra que nem existia. Nós trouxemos para cá, do grego, Christos, que significa ungido. Por sinal, traduzindo o hebraico Messias, o Mishaia. Ou seja, ele estava aqui falando do Messias que haveria de vir para Israel, enviado para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Esse detalhe do cego não tinha em Isaías, curioso, isso ele acrescentou. Pôr em liberdade os oprimidos e, quinto, apregoar o ano aceitável do Senhor. Como eu já falei, parou na frase que falava no dia da vingança do nosso Deus, ele não quis falar nisso agora. Então, para o judeu, esse personagem era muito claro de se saber quem era. Eles estavam extremamente ansiosos, aguardando a chegada desse Messias, que há séculos, esse ungido, que há séculos era anunciado, alguém que viria livrar Israel dos problemas dele, alguém que seria extremamente poderoso e seria o grande salvador de Israel, iria dominar sobre os inimigos de Israel. Era alguém enorme, tão grande que ele mesmo não entendia o direito, a dimensão, a estatura desse personagem. E ele estava esperando esse personagem. Eu poderia, seria um excelente caminho para a pregação, desenvolver cada um desses 5 pontos, mas não vou tocar em nenhum deles, porque eu quero falar do que ocorreu em seguida. Ele fecha o livro, ou o rolo, as folhas de pergaminho emendadas uma na outra, devolve ao assistente e senta. O tom era mais de instrução do que de pregação nas sinagogas, quando os rabis liam a palavra e sentavam para ensinar o que eles queriam dizer. O clima é de grande suspense, vocês viram aqui. Todos estavam com os olhos fitos nele, estavam, como se usa dizer, estavam de olho nele, aguardando o que ele diria. A fama dele já era muito grande a essas alturas, o relato de seus milagres já corriam de boca em boca, em Cafarnaum, para onde ele inclusive iria se mudar logo depois deste evento aqui, ele já fizera vários milagres lá, e agora estava de volta a Nazaré, conhecido de todos, provavelmente amigos de infância, de muitos que estavam ali, os que tinham a idade dele. O que é que ele iria dizer? Ou melhor, o que é que ele iria fazer entre nós? Ele fez sinais espetaculares em outros lugares, estamos sabendo. Todo mundo comenta isto. Mas E agora, na cidade onde ele se criou. Que ele vai dizer ou fazer entre nós? Versículos 21. Continuando então. No 20 diz, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, todos estavam de olho nele. Aí vem. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Paremos aqui. Ele não explica a passagem, ele não entra no contexto para explicar, quer dizer isso, quer dizer aquilo, e esse Messias, ele vai ser enviado algum dia, ou quando, alguma... Sou eu. Tudo que Isaías falou 750 anos atrás, nesta famosa profecia, uma profecia até muito misteriosa, carregada de peso, de significado, falando do Messias, ele simplesmente diz, sou eu. Ele não diz literalmente, mas se cumpriu. É óbvio, essa pessoa, este personagem misterioso que estava sendo apontado aqui pelo profeta, esse personagem sou eu. Vocês podem imaginar o tamanho do que significa ouvir uma frase dessa de um homem que crescera com eles. Outro dia era um adolescente, mas um pouquinho para trás já era um menino ali. Sou eu, o Messias de Israel. Sou eu. Do próprio versículo 22, ele presume-se que ele continuou falando alguma coisa sobre ele, agora, já que se identificou, porque aqui comenta, ó, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. Então, ele não ficou só em dizer, sou eu. Ele falou mais, aí deve ter entrado uma boa dose de ensino, mas completamente diferente de apenas ensinar o que a profecia falou lá. Agora ele estava falando, era de um personagem presente, vivo, ele próprio, e eu não sei o que ele disse. Nós não fomos blindados em saber que palavras foram estas, que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu dos lábios naquele momento ali. Ficaram maravilhados, ele deve ter dito coisas maravilhosas ali. Não sabemos exatamente o quê. Parando aqui, vocês podem imaginar o tamanho do privilégio daquela assembleia. Que pregador / professor, rabi, que eles tinham na frente deles naquele dia, tanto que ficaram maravilhados com o que estavam ouvindo. Mas os ouvintes não souberam aproveitar essa admiração, porque aqui é um registro, até aqui, que eles ficaram admirados. Disseram, é isso mesmo, deve ter, certamente disse coisas que combinavam o Velho Testamento com ele próprio, eu não sei o que ele disse. Eu sei que entrou bem na mente das pessoas e elas ficaram admiradíssimas com a beleza, com a graça, com a sabedoria das palavras que ele estava dizendo. Só isso. Até aí. Não souberam aproveitar a admiração pelas palavras, que eles tiveram admiração, para daí o conhecerem melhor, aprofundarem no relacionamento com ele, usufruírem do que ele tinha a transmitir. Ele, filho de Maria e de José, como era tido filho de José, ali, que maravilha, amigo nosso, está entre nós. Vamos mergulhar fundo nisso aqui. Vamos aproveitar cada minuto antes que ele saia de novo de Nazaré e vá cumprir o que ele tem para fazer em Israel. Por isso eu parei no 22. E perguntavam: não é este o filho de José? Essa pergunta, ou perguntas, como vocês vão ver, ela é estendida nos evangelhos paralelos, e para dar noção melhor, eu gostaria de ler, agora eu posso ir só. Mateus 13 e 54, eu já cheguei lá, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Embora ele não fez milagre lá, mas já sabiam o que ele fazia e a sabedoria com que ele falou lá. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Não é ele? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Escandalizar, no grego, significa ficar confuso, ou irritado, ou sem entender direito. É mais ou menos esta ideia que tem lá. Eles reagiram com estranheza. Marcos capítulo 6 acrescenta um pouquinho mais, de maneira que nos permite melhor ver essa reação deles. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar-os na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Querendo entender, querendo acreditar, querendo explicar o que não conseguiu entender, ou admitir, ou aceitar. Eles estavam escandalizados. Então não eram perguntas de simples curiosidade. Há uma mistura grande aqui de descrença, no mínimo de desconfiança. E não é ele mesmo, é. E de onde é que vem isso? Como é que pode? Então, o tom, a gente pode afirmar que era desse tipo, porque está escrito. Ao mesmo tempo que se maravilhavam das palavras, que coisa linda que esse homem está dizendo, mas um minutinho, esse é aquele Jesus? É. Como é que pode? Tem alguma coisa esquisita? Aí, para não dizer errada, ou não sei como é que eles iriam classificar. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? É a pergunta igual à da outra. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e as irmãs e tal. E novamente escandalizavam-se nele. Então, eles não se alegraram por ouvir palavras cheias de graça e de sabedoria. Se admiraram. Ficavam estupefatos, como se diz. Mas não alegres, leves, curtindo aquilo, gostando, se deliciando em ouvir tantas coisas lindas de alguém do meio deles. E aquele Jesus que outro dia a gente brincava com ele, os da idade dele, hoje ele se identifica como o Messias de Israel. Que maravilha, que privilégio! Não, não. Eles preferiu se apegar ao tabu de que o profeta não tinha honra na sua própria terra. Para eles havia alguma coisa, como eu já comentei, estranha nisso aqui. Esse homem aí saiu daqui como simples carpinteiro, há alguns poucos anos, e agora fala muito bonito, de uma maneira que a gente nunca ouviu igual, e umas coisas que a gente não entende também, além de bonitas, são misteriosas, perturbadoras até, até se dizendo Messias, o nosso grande Messias. Não, não, esse Nazareno aí, ele não pode ser o que ele estava dizendo que era. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Entendo eu que era o tom. E se irritavam, desconfiavam, se sentiram muito desconfortáveis, não estava encaixando o que eles estavam ouvindo. Versículos 23 e 27. Aí Jesus veio forte. Muito forte. Disse-lhes Jesus. Essas alturas ele já estava magoado. Essas alturas ele estava se sentindo já rejeitado. Não colou bem ele dizer que era o Messias e que se cumpriu nele tudo aquilo, a pura verdade, mas não foi bom. E ele entendeu isto. Claro, sentiu isto. Tanto que ele já vem com força, com muita força, como vocês vão ver. A gente não percebe tanta força só em ler aqui, o que eu vou ler agora. Mas vamos ver o resultado, o que aconteceu com as palavras dele. Ele sabia ser muito forte, e era muitas vezes. Desde a minha conversão, eu acho espetacular essa maneira dele ser. Amoroso, manso, humilde, mas extremamente corajoso, extremamente franco. E dizia o que tinha que dizer. E não se comprometia com coisa nenhuma. Comprometer no sentido de uma maneira errada de se comprometer. Nada, ele era implacável. Absolutamente implacável com a verdade. Doa a quem doer. Nele mesmo, que terminou crucificado, de tanto falar a verdade. Mas ele não abria mão da verdade. Não tinha circunstância no mundo que fizesse que Jesus Cristo arrudiasse, ou contasse uma coisa diferente, ou quisesse politicamente se arrumar com um, depois se arrumar com outro, jeitosamente, talvez no mau sentido, eu estou usando aqui o jeitosamente, mas ele era exatamente o mesmo o tempo todo e de uma franqueza grande e que sem o menor receio de confrontar fariseus, poderosos, governadores, o que fosse. Bonito isso dele, esta força de caráter muito grande de Jesus Cristo. Alguns falam dele de uma maneira que dá um pouco de desgosto, meio açucarado. Não entenderam bem quem é Jesus Cristo. De um amor infinito, humilde, como ele disse que era, e tudo ele que disse que ele disse é. Então ele disse que era manso, humilde o coração, mas não se esqueçam, era implacável com a verdade e magoasse quem magoasse, doesse em quem doesse. E isso acho que é um exemplo fantástico para nós, claro, usando com sabedoria que ele tinha, nos momentos corretos e pelas causas corretas. Esse é o ponto. E a causa dele era uma só. Pregar o Evangelho, falar do Pai dele, se expor como Salvador do mundo, Messias de Israel. A causa dele era só essa: falar do Pai dele, glorificar o Pai dele, e ele próprio, no final da vida aqui, se dar numa cruz. Era a única causa dele. Pois bem, o que ele fez de tão forte? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio, Médico, cure-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter cidade em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Ora, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Queriam milagres, queriam um show de poder. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Parece que isso já era um provérbio ou um dito conhecido. Ele ia até, de fato. Na verdade, aí ele contra-ataca. Vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas quem? Viúvas em Israel. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom, uma estrangeira. Em outras palavras, uma gentia, não judia. Já ficou meio pesado. Aqui. Se está na frente de judeu e começa a falar de gentil, já começa a ficar armado rapidamente. Ainda mais falando de Elias, do grande Elias, já ficou assim. Aí ele vem, ele arremata. Havia também, como dissesse, o exemplo que eu dei é um, eu vou dar 2. Muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Voltando um pouquinho atrás, ele diz, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Quando um cantor sai de uma cidade pequena, um cantor não, um rapaz sai de uma cidade pequena, e se torna um grande cantor, um grande artista, celebrado, cada volta dele àquela cidadezinha é uma festa, recebido com muitas homenagens e coisas assim. Um atleta, um político importante, chega na terra natal dele, é festa, é homenagem, porque a cidadezinha tem... se sente honrada em ter sido conhecida, e quando é muito famoso mesmo, todo mundo sabe de onde nasceu, todo mundo sabe. A própria cidade fica meio famosa junto com a celebridade que nasceu lá. Essa é a norma. Com o profeta é diferente. Porque nasceu lá, saiu, aí volta, falando de pecado, expondo verdades que incomodam, condenando, falando em nome de Deus, totalmente diferente. Quem conviveu com o profeta quando ele era menino, dificilmente vai querer escutar dele palavras que exigem mudança de vida e dizer que estava errado, que isso é assim, isso é assado, não quer, não recebe bem, por causa da natureza do ministério daquele menino de antigamente que saiu de lá e virou, tornou-se um profeta e voltou com o poder, mas um poder diferente daquele que é artista, que é conhecido, que é famoso, uma celebridade, ou coisa desse tipo. Então Jesus cita 2 fatos desconcertantes. Havia muitas viúvas em Israel na época da fome, mas Elias foi mandado suscitar aquela viúva de Sarepta, que eu não vou contar a história, fora de Israel. Havia muitos leprosos em Israel, e Eliseu foi mandado curar, lembra do general Naamã da Síria? Lá vai Eliseu curar um leproso de fora. Não tem leproso em Israel, não? Para Eliseu curar, muitos. E então? Que coisa esquisita é essa que Deus fez? Essa história não estava entrando bem. É subentendido, curioso, ele não explica. Então, como é? Explica aí, senhor. Como é que tinha muitas viúvas e Elias não foi mandado a nenhum delas ajudar? Pobres, precisando de ajuda tanto quanto a outra. Por quê? E os leprosos, coitados, não foram beneficiados com o poder de Deus através de Eliseu? Por quê? Vai ser um general estrangeiro? É subentendido, ele não explicita, que as viúvas de Israel não viam em Elias alguém especial, como um profeta poderosíssimo, pelo fato de que Deus se expressava através dele, falava com ele e dava poderes enormes a ele. Não é porque ele era por si só poderoso, coisa desse tipo. Não, era um homem como outro qualquer. Mas Deus deu a ele esse poder todo e esse prestígio, vamos chamar dessa forma. Embora um prestígio que muitas vezes levava a essa posição, melhor do que a palavra prestígio, deve ter sido algo assim. Os leprosos em Israel não deveriam ver Eliseu como um homem consagrado, como profeta de Deus. Era Eliseu, que tinha junto de bois, lembra? Ele tinha uns bois quando Elias o chamou, e ele sacrificou, matou os bois, tocou fogo na madeira para fazer o sacrifício. O velho Eliseu virou profeta, e um profeta ajudante do grande Elias. Aí o grande Elias desaparece, ninguém sabe nem para onde foi, que se sabe, foi para o céu, mas muitos acharam muito estranho, obviamente. A Eliseu vira o grande profeta, não para a turma dele. No caso, essa turma aqui seria não só os que cresceram com ele, mas aqui fala é dos concidadãos dele. Não era essas coisas, não. Deus os mandou para pessoas abertas de coração, sem tabu, que terminariam por glorificarem a Deus. Deus via ali, naquelas estrangeiras, naquela e naquele, uma que foi alvo do sustento que Elias providenciou, o outro da cura da lepra. Deus via ali pessoas, um terreno fértil para verem aquilo, crerem nesse Deus, glorificarem esse Deus, e Deus não viu nada disso na própria nação de Israel. Claro que as viúvas aqui e os leprosos são representativos dos israelitas em geral. E mesmo sem estar registrado aqui, é óbvio que Jesus aplicou esse triste princípio a ele próprio. Agora não era mais Elias, agora não era mais Eliseu, era ele. Os habitantes, e agora a comparação aqui é Nazaré com os outros lugares de Israel, mas no fato dele ter crescido em Nazaré é que foi o ponto que ele se apegou aqui. Jamais aquelas pessoas de Nazaré iriam ver em Jesus alguém especial, enviado de Deus, muito menos o próprio Messias. Milagres ali não iriam glorificar ao Pai. Claro que Jesus poderia fazer muitos milagres em Nazaré, mas Deus não quis, que não iria glorificar a Deus, como em outros lugares. Então, para que fazê-los? E tem uma coisa implícita aqui, que é aí que doeu, é que se ele fosse rejeitado por Israel, não somente pelos nazarenos, mas Israel, ele se voltaria para os gentios, como Elias e Eliseu. Esse era um tipo de pensamento completamente abominável para o judeu. Abominável. Quer dizer que se nós estamos mais ou menos aqui te rejeitando, e se essa rejeição aumentar, se generalizar e alcançar Israel todo, tu vai ser um Elias, tu vai se voltar para ajudar gentios, é isso que tu está dizendo? Não pode. Então, se houver uma rejeição aqui tua, tu vai ser um Eliseu, tu vai salvar, ajudar, ou realizar esse teu poder todo aí, com os gentios, nós não, e tu sendo judeu, e se dizendo Messias dos judeus. Pois olha o 28. Todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. Então aquela admiração, que coisa, como eu disse, aquilo não estava incluído um coração aberto. Eles estavam se deliciando daquilo, não. Estavam admirados, mas de uma maneira meio confusa e desconfiada. Agora abre. Então agora é revelado o que estava latente no coração deles. Com essas palavras de Jesus, agora tiraram a máscara. Ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Vamos prender este homem. Vamos dar uma surra neste homem. 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre a qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Levaram-no até a beira de um precipício para matarem, de uma maneira cruel, empurrando abaixo aquele que tinha passado a infância com eles lá. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Às vezes a Bíblia explica detalhes, milagres em detalhes. Às vezes é só... Aqui é um caso, né? Eles passando entre eles, se retirou. Como é que passou entre eles? Se eles estavam querendo agarrá-lo para jogar lá embaixo, passou entre eles? Passou. Como? Não sei. Não sei. E não estou muito preocupado em saber. Eu sei que ele passou. É obviamente, aqui se refere a uma maneira miraculosa. Eu quero olhar duas coisas com vocês. Se olharmos para os homens em geral, a maioria até hoje toma uma atitude muito parecida para com Jesus Cristo, que consideram um homem. Ele é um homem entre nós, e nós, como homem, a gente até que aceita. Ele, Buda, ele é muito comparado com Buda, Maomé, até Gandhi, mais fraquinho comparado com a influência desses dois, mas Gandhi, porque era um homem que sacrificou-se muito pelo povo e tal. Pelo menos é o que dizem, é meio estranha a história de Gandhi, mas tudo bem. Então, reconhecer Jesus como um homem muito importante, diferente, vá lá, dá. Aí dizem que ele era muito bom, que ele era muito caridoso, outros dizem que ele era muito inteligente, outros que ele era muito sábio, outros dizem que ele era muito hábil com as massas, e alguns que ele era político, e tudo bem, era um homem diferente mesmo, como esses outros aqui que nós temos entre nós, por aí. Agora, admitir que aquele carpinteiro de Nazaré, pobre, humilde, que não tinha onde reclinar a cabeça, era o salvador do mundo, e se humilhar diante dele, abrir o coração para ele, procurar humildemente conhecê-lo cada vez melhor, render-se ao domínio dele, reconhecê-lo como Deus, aí, como se diz hoje, aí pega. Aí fica muito difícil. Aquele que esteve aqui, que fez aqueles milagres e tudo, dizem que fez milagres, uns acreditam, outros não acreditam, mas não importa. Deus, como Deus, Não dá. É difícil. Você sabia que tem milhões, milhões de chamados cristãos que o coração não o aceita como Deus? Porque se aceitassem, não criariam outros deuses. Miríades de deuses humanos já morreram há muito tempo e rezam para eles, né, usando a expressão, fazem promessas e, achando pouco, escolheram uma para elevar até ao padrão divino, como Maria, que é uma verdadeira deusa para milhões e milhões de pessoas, na falta de uma convicção da divindade de Jesus Cristo, arranjaram uma ajudadora para ele, um ajudante, que não é isso que ela faz, como eles dizem, ela ajuda, ela intercede, ela chega perto, ela de alguma maneira dá uma mão. Isso é falta de fé em Deus. Porque quem crê em Deus não quer saber, foge léguas da possibilidade de desonrar a Deus, acreditando a alguém, uma criatura, o mínimo de poder, que lembre o poder divino. Sai disso, é maldição, porque não há nada que mais desonre, irrite a Deus do que o homem ou uma pessoa colocar um ser humano ou uma criatura que seja com alguma coisa que só Deus tem, que é idolatria pura. Idolatria não é só pegar a imagem e ficar ali na frente dela, não, é muito mais profundo do que isso, é do coração. Sabe o que é isso? É não aceitarem Jesus Cristo como Deus, porque se aceitassem, temiam-no e respeitariam a palavra dele que está aqui escrito, teriam mais cuidado no trato com ele, iriam adorá-lo ao mesmo tempo de temê-lo. Não temem Jesus Cristo, ele é bonzinho, vive crucificado, passa o tempo todinho crucificado nas paredes, nos carros, seja lá onde for. É falta de convicção que aquele homem é Deus. Eu o aceito como ser humano, muito bom, ótimo, tinha muita comunhão com Deus, eu sei, mas ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma deusa, ou de algum outros poderosos para poder fazer parte do contexto em que ele se situa hoje. A fé pura e simples, este homem era homem e era Deus ao mesmo tempo. Para aí, não quero mais saber de nada. E ainda podia enganchar, óbvio, na questão dos três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Explica como é que não são três deuses, é um Deus só. Não tem quem explique. Aí, quando a fé é verdadeira e real, a fé aceita. Ok. Um Deus, três pessoas. É. Não entendo. Nem eu, nem você. Mas a fé legítima, ela é feita de encomenda do Espírito Santo para aceitar o incompreensível. Mas de acordo com as escrituras, é outro ponto fundamental. A Bíblia tem muitas coisas estranhas, claro que tem, a própria Trindade é uma coisa que foge, como eu venho dizendo, mas a Bíblia diz, eu creio. Mas para seguirem os seus caminhos pecaminosos, a Bíblia não apoia, não tem isso. Então vamos criar alguma coisa além da Bíblia, que tenha tanto poder como a Bíblia, de acordo com nossas confissões, nossos dogmas, tenha tanto poder quanto, aí resolve o nosso problema. E se nós estamos inventando isso, aí que se invente. Aí tem todo tipo de ensino, todo tipo de aberrações. Não somente o romanismo, mas outras seitas que se chamam de cristãs, ou pelo menos semicristãs, por aí. Mas não aceitam as escrituras, puramente. E a perdição delas está exatamente aí. Então, já querendo encerrar. Os corações estão fechados para Jesus Cristo. Muitos corações. A maioria, grande maioria, a maioria esmagadora dos seres humanos, 8 bilhões de seres humanos, estão fechados para Jesus Cristo. Ele é forte, ele é diferente, ele é esquisito, ele é estranho, ele é maravilhoso, pode ser o nome que der, mas como é que pode um homem ser Deus? Estão lembrados das perguntas? Como é que pode ele ter tanta sabedoria? Ele que brincou entre nós aqui, como é que pode? De onde é que vem? Como é que se explica isso? Mesma coisa. Como é que pode? Tudo que a Bíblia diz sobre ele. O mesmo tipo de resistência das viúvas de Israel no tempo de Elias e os leprosos de Eliseu, dos nazarenos no tempo de Jesus. Então, com os corações fechados e resistentes, não faz sentido qualquer intervenção fantástica de Deus visando conhecerem Jesus Cristo como Deus e se converterem a Cristo. Deus disse, não vou fazer muitos milagres aí não. Ele fez até algum tempo, pouquíssimo tempo, depois que Jesus esteve aqui, ainda enquanto durava ali o final do primeiro século, até João ali, Apocalipse, e o cânon ficou encerrado, depois tchum. Cadê? Milagres. Para que fazer milagres? Para que fazer milagres em Israel? Se, no caso das viúvas, Elias fazia um milagre com lá, ajudando a que ela tivesse o alimento dela lá. Para quê? Não vão crer em mim? É isso que Jesus Cristo ensinou. E muitos esperam de Deus milagres. Para quê? Eles têm as escrituras. Se não creem nas escrituras, nem que venha um anjo do céu, não vão acreditar. Sabe uma coisa muito comum? Assim, eu acho que se Deus resolvesse converter alguém muito famoso, mas muito, hoje, Elon Musk talvez seja o mais famoso do mundo hoje, é o mais rico do mundo, é o mais doidão do mundo, é mais tudo, mas é badaladíssimo, claro, domina várias áreas da ciência já, como empresário, como cientista, como tudo que ele é. Então imaginem se Deus converte, mas converte mesmo Elon Musk. Resultado fantástico para o evangelho. Sem falar em cantores aí que tem bilhões de seguidores. Quanto pior, mais seguidor tem. Mas pega uma cantora dessa, pega um esportista desse, um atleta desse. Se Deus convertesse uma pessoa dessa, ia ser espetacular para o evangelho. Errado! Não adiantaria. Vocês acham que se adiantasse, Deus não o faria? Nada que Deus fizesse de espetacular faria que o mundo glorificasse a Cristo como Senhor e Salvador. Claro, sempre houve aqueles poucos que se mostraram sensíveis às coisas de Deus, ou através de milagres, ou simplesmente ouvirem a palavra de Deus, E para esses milagres tiveram resultados bons, auxiliares. Nunca que um milagre levava diretamente à fé. O milagre era uma forma de dar legitimidade para aquele que estava fazendo o milagre, para que ele fosse mais ouvido. A salvação de Deus sempre foi pelo ouvir as Escrituras, a palavra de Deus, sempre. Não eram os milagres que salvavam como meio primário utilizado por Deus para levar uma alma pecadora à salvação. Não, não. Sempre foi a palavra de Deus até o momento em que a pessoa estava falando. Não tem necessidade de milagres abertos e públicos, porque existe a palavra de Deus completa. E muito sensíveis à pregação da Bíblia, graças a Deus, se arrependem e adoram a Cristo, como nós crentes. Se tem alguém entre nós que ainda está resistindo, espero que seja o seu caso. Mas eu quero encerrar com a segunda observação. É nossa semelhança com Cristo. Ele diz: eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 15. Então, guardadas as proporções, alguns de nós também presenciamos muita estranheza quando nós nos convertemos. Alguns mais, outros menos. Alguns ao ponto de terem sido perseguidos, desonrados, expulsos da família. Outros se arranharam com seus parentes, com os amigos, outros expulsos das empresas onde trabalhavam. Porque desde que nós nascemos, as pessoas que nos viram nascer e crescer nos conheceram como pecadores, simplesmente pecadores, que tinham alguma crença religiosa, se fosse o caso, não sei. Mas agora chega você e diz: eu sou uma nova criatura. É o quê? Tu é o quê? Uma nova criatura. Tu? É. Eu nasci de novo. Piorou. Nasceu de novo. Você está normal? Eu te conheço, rapaz. Então, é uma história muito esquisita. Nós saímos da comunhão do lado dessas pessoas, muitas vezes, e voltamos completamente mudados e com história esquisita. Ó, eu vou para o céu. Então, além de doido, tu virou ultra arrogante. Tu vai para o céu. Quem és tu, miserável? Eu chamo assim com todo respeito. Respeito não, porque eu te conheci menino, nós brigamos menino, a gambila menino. Então, eu posso falar assim contigo. Quem és tu para dizer para mim que tu vai para o céu? Conversa é essa, rapaz? Nós não fomos colega lá na faculdade, lá na engenharia, sei lá onde for, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, e agora tu vem dizer que vai para o céu? Ora, e as farras que nós fizemos juntos? Ora, mas engraçado. Vai para o céu? Vou. Nunca vi tanta arrogância na minha vida. Nunca. Vão dizer, sem dúvida. Aí diz, tem mais essa, eu sou iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pronto, agora vai. Então tu tem contato direto com Deus? Tenho. A Bíblia diz até que os crentes têm a mente de Cristo. Muitos familiares nossos, amigos e conhecidos, resistem em aceitar essas coisas que você, o velho você, passou a dizer a partir de um certo momento. Umas coisas que não batem bem. Podem até ficar admirados, sim, como ficaram admirados com Jesus Cristo. E tem um negócio esquisito aí. É, tem uma coisa estranha com fulano, porque realmente eu concordo. Eu fiz muita farra com ele, mas ele não faz mais não, eu estou sabendo. E ele até anda em igreja agora e virou bonzinho, diz que dá dízimo. Pão duro que era danado, eu conheço ele, brigava por um centavo. Toda vez que tinha que comer um sanduíche, todo mundo junto, ele ia no banheiro na hora da conta. Conheço aquilo, aquela peça. E eu ouvi dizer hoje que ele hoje ele é liberal com as coisas com as pessoas que sofrem na igreja. Tem um negócio aí esquisito. Então pode até observar, mas meio engasgados, e não querem encarar a realidade que o pobre coitado, no caso você ou eu, convertidos agora, e estamos dizendo: não, rapaz, eu nasci de novo por uma coisa espiritual, uma atividade espiritual do Espírito Santo, que eu nem entendo direito. Não, eu não fiquei bonzinho, não. Eu fui perdoado. Aí explica. E eu não sou arrogante, não, dizendo que vou para o céu. Eu só estou acreditando na palavra. Tu já leu a Bíblia alguma vez? Não, leia, porque a Bíblia dá autoridade a quem aceita Cristo como Salvador dizer que vai para o céu. Eu lhe mostro várias passagens. Não é arrogância. Muitos não aceitam, outros ficam mais ou menos sensíveis, e aqui e acolá Deus dá o privilégio de nós conseguirmos levar algum parente, algum amigo, algum conhecido a Cristo. Realmente é muito gostoso isso aí. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê é: o profeta não tem honra na própria casa. E você se entristece. O que é que eu faço com meu pai? O que é que eu faço com aquele meu grande amigo? Só falta matar. Não posso nem matar, porque ele vai para o inferno. Vontade de abrir a cabeça dele, abrir e colocar dentro. Já vi crente dizendo isso, desesperado, porque não consegue transmitir que Jesus Cristo é homem e é Deus ao mesmo tempo, e que é só Bíblia, 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 e pronto. Não engole, não aceita, não mexa com Maria, que aí não tem conversa. Não mexa com Joseph Smith. Não mexa com o testemunho de Jeová, não mexa com as minhas crenças além da Bíblia, não mexa com as tradições romanas, não mexa, nós conversamos. Que pode olhar. Primeira maneira de alguém mostrar que não tem fé em Jesus Cristo, no que Deus diz, na palavra dele, é não se conformar em se submeter só à palavra de Deus. Se submete a invenções de homens e mulheres que inventam pseudodoutrinas, inventam lendas e passam como verdade. Dão mais valor a essas coisas do que a Bíblia. E geralmente, quando uma seita coloca alguma coisa lado a lado com a Bíblia fica secundária. Você já deve ter testado isso várias vezes, se você tem alguma experiência de evangelismo, coisa desse tipo. Quando você puxa a Bíblia, aqui está escrito isso aqui, mas aí puxa a convicção dele numa coisa humana. Aí a gente se entristece. Quem me dera que me ouvissem. Já pensou o tamanho da tristeza no coração de Cristo, que foi rejeitado pelos seus irmãos, suas irmãs? Mas, e aqui eu encerro, ele não desanimou. Milagres ele deixou de fazer em Nazaré, para cumprir a lição ali. Mas, por um certo tempo, como eu disse, ele foi deixando de fazer milagres na igreja, logo depois do final do primeiro século, foi deixando, e hoje poucos milagres. Ele faz milagres nas nossas vidas ainda, mas nada espetaculoso, como curar um leproso, lá de um generalzão sírio. Não. E ele pregou, até ser crucificado. Morreu pregando. Ressuscitou, pregou para mais 500. Ressurreto. Aí foi para o céu. Pronto, finalmente parou de pregar. Parou não, ele prega por você, prega por mim. O Espírito Santo sopra nos nossos ouvidos sobre Jesus Cristo, fala dele, fale dele, fale dele, fale dele, e o Espírito Santo não nos deixa quieto, graças a Deus. E se você está sendo deixado quieto pelo Espírito Santo, você está em apuros. Tem algo muito errado com você, porque o crente legítimo e que está em paz com Deus, ele, o Espírito Santo não deixa quieto. Fale, fale, esse é Jesus Cristo, esse é Jesus Cristo. E nos ensina, e a gente lê a Bíblia, e ele nos dá sabedoria para entender aquela parte da Bíblia que fala em Jesus Cristo. E a gente vai aumentando nisso e falando, fale, fale, fale. E minha palavra final aqui é esta: não desanime. De vez em quando você vai levar a Cristo alguém que você jamais esperava, muito querido ou muito querida, de pertinho de você, na sua família, do seu círculo de amizades, ou do seu círculo profissional, eu não sei. Mas nós temos vários exemplos na igreja, em todo lugar vai ter aqueles que, vão ter aqueles que dizem, é, Deus me deu esse prazer, não para todos, mas seja como for, esse é um prazer, esse prazer que Deus dá às vezes, é um bônus, é um bônus. Permitir que o crente leve parentes, amigos e pessoas queridas ou conhecidas a Cristo. É um bônus. Se não vier, é a mesma tarefa que nós temos e o mesmo exemplo que Jesus nos deixou. Pregue, fale. Quer você seja um profeta na sua casa ou fora da sua casa, o que for, deixe o resultado com Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender e praticar e vivenciar essas coisas em termos das lições aprendidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.